Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 33. A glória de Cristo como o sumo sacerdote e rei eterno que também é o cabeça. Para conhecer mais amplamente ao nosso Criador, ainda que não podemos presenciar toda a grandeza do Senhor, Deus permite que conheçamos vários aspectos fundamentais da sua glória que nos revelam os seus atributos de uma forma plenamente satisfatória para que possamos crer e confiar as nossas vidas ao cuidado do Senhor. Por sua vez, a forma mais expressiva definida por Deus para nos manifestar a sua glória, encontra-se no Senhor Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Para que possamos saber quais são os atributos fundamentais de Deus e para que saibamos o quanto o Senhor nos ama e estende a sua bondade e misericórdia a fim de que tenhamos sempre um relacionamento vivo e intenso com Ele, Deus nos apresenta, em Cristo Jesus, a revelação dos atributos da sua natureza divina. Em Cristo Jesus, o Senhor nos mostra os seus atributos através da condição de Cristo como o seu Filho eterno, bem como na condição do Filho do Homem que veio em carne ao mundo, morreu na cruz do Calvário em favor de todos os pecadores, ressuscitou dentre os mortos e que foi assentado junto ao Pai Celestial nas mais altas regiões celestiais. Quando, através do Evangelho da Glória de Cristo, as Escrituras nos ensinam que Cristo é a luz do mundo e a luz do próprio Evangelho, elas estão nos anunciando que Deus é a luz do mundo e a luz do Evangelho. Quando as Escrituras nos ensinam que Cristo está assentado em majestade à direita do Pai Celestial acima de qualquer outro trono que exista no universo, elas estão nos anunciando que não há outro Deus e não há outro ser que esteja acima da posição em que o Pai Celestial e Cristo estão assentados para reinar, e assim por diante. Cada atributo que Deus nos revela em Cristo, através do seu santo Evangelho, é um atributo que nos é exibido para que saibamos quem é o nosso Deus eterno, mas também nos é revelado porque esta revelação é proveitosa e necessária para o nosso viver e andar em Deus. Assim, quando Deus nos mostra, por exemplo, que Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno e rei eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não o faz somente para nos conceder uma mera informação, mas o faz para que saibamos com mais precisão quais são os atributos da sua divindade que nos são oferecidos em Cristo Jesus e através dos quais o Senhor se oferece para atuar em nós e a nosso favor, visto que Deus é quem opera tudo em todos que nele creem. Quando Deus especifica de forma mais detalhada os atributos que há em Cristo Jesus, Ele também o faz porque, diversas vezes, a revelação dos atributos mais básicos de quem Cristo é podem não ser suficientes para algumas pessoas compreenderem o que representa Cristo ser o Senhor sobre toda a vida criada. Dizer que Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos, exceto sobre o próprio Pai Celestial que lhe outorgou este senhorio, já abrange a plenitude da soberania de Cristo sobre tudo e sobre todos, mas no entendimento humano, esta amplitude e clareza pode não estar tão evidente e tão abrangente, razão pela qual Deus também expõe esta soberania através de referências à condição de Cristo ainda através de outros termos. Para alguns, dizer que Cristo é o Senhor soberano pode não soar com clareza de que Cristo é o Senhor que perfeitamente os recebe nas suas debilidades e que os introduz junto ao Pai Celestial. Cristo como o Senhor é aquele que também exerce o senhorio do acesso das pessoas a Deus, mas para alguns, o senhorio de Cristo pode ter uma conotação equivocada de que Cristo somente quer dar ordens a eles. Dizer que Cristo é o Senhor soberano, para alguns, pode não soar com clareza de que Cristo é o Rei de toda a criação e que também pode fazer com que a criação coopere em favor daqueles que se rendem ao senhorio de Cristo, pensando alguns, novamente e equivocadamente, que o senhorio de Jesus somente representa o estabelecimento de ordens para aqueles que lhe estão sujeitos. No sentido oposto, alguns podem pensar que o fato de Cristo ser-lhes apresentado como o Senhor que serve implicaria em dizer que ele deveria atendê-los e servi-los em tudo, mesmo que isto fosse contra a justiça e a retidão de Deus. Portanto, acrescentar o esclarecimento de que Cristo, além de Salvador e Senhor, é o sumo sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque pode cooperar para que o entendimento das pessoas sobre quem Cristo é venha a se tornar mais preciso. Pois o fato de Cristo ser o Senhor soberano segundo a ordem sacerdotal e real da justiça e da paz representa que ele é sumo sacerdote pleno de misericórdia e graça, mas que, ao mesmo tempo, jamais despreza a justiça e a fidelidade ao Pai Celestial que fundamentam o seu senhorio. De muitas maneiras ou através de aspectos diversificados, o Pai Celestial quer nos mostrar quem Ele é em Cristo e quem Cristo é para conosco, visto que o conceito de um correto e justo senhorio foi tão distorcido e corrompido entre os seres humanos e também para que saibamos que o senhorio de Cristo é singular e sem paralelos equivalentes entre os seres humanos. O senhorio de Cristo é tão amplo, mas também tão específico, que a sua exposição acaba necessitando a soma de várias outras especificações para que a sua amplitude e singularidade sejam expostas de forma mais abrangente e precisa. O senhorio de Cristo sobre o mundo, sobre as pessoas em geral e sobre as pessoas que nele creem é diferenciado de qualquer outro senhorio, quer em amplitude ou quer em suas mais diversas características. Um senhor sobre um projeto específico e sobre as pessoas no que tange a sua associação a este projeto, por exemplo, não precisa ser o senhor da vida particular daqueles que trabalham neste projeto, o que já é completamente diferente do senhor da vida e que é a fonte de toda a vida. Um rei ou um governante terreno, também como exemplo, não é responsável por prover salvação eterna àqueles que estão debaixo do seu governo, pois esta atribuição não é de sua competência uma vez que ele nem capacitado é para fazer este tipo de provisão. Entretanto, o Senhor da vida eterna tem atribuições tanto sobre a vida natural presente como sobre a vida espiritual que segue por toda a eternidade. Quando Deus nos oferece conhecermos a sua glória em Cristo Jesus, Ele usa termos que são conhecidos no mundo natural para se comunicar conosco em uma linguagem que nos é familiar. Entretanto, quando o faz, também associa que tipo de condição Cristo tem em relação a cada um dos termos referenciados a Ele e que outros que usam estes mesmos termos não têm. Muito do que Deus quer que conheçamos sobre Cristo não está somente nos títulos dos atributos que Cristo tem, mas também na especificação singular que cada um destes títulos recebe nas Escrituras quando são usados em relação ao Senhor Jesus. Quando as Escrituras, por exemplo, nos ensinam que Cristo é um Senhor que é o sumo sacerdote eterno, Rei da Justiça e Rei da Paz, elas já distinguem Cristo de qualquer outra conceituação e abrangência de senhorio que existe no mundo, mostrando a glória de Cristo como Senhor eterno, mas também expondo a sua glória pela apresentação de que tipo de Senhor eterno ele é no seu senhorio. Para compreendermos a glória de Cristo não pela ótica do que o mundo conceitua sobre as características dos títulos dos atributos das pessoas, precisamos conhecer o que as Escrituras falam diretamente sobre cada título e também através do que as Escrituras nos ensinam ao associar as características de Cristo a mais de um título ou a uma pluralidade de títulos, posições e funções. E é nesta última perspectiva, mencionada no parágrafo anterior, que podemos ver que as Escrituras nos ensinam que a glória de Cristo como Senhor, que é o sumo sacerdote e Rei eterno, também é expressa como Cristo sendo apresentado ao mundo como o cabeça sobre tudo, conforme exemplificado a seguir. Efésios 1, 22a. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para, Cristo, ser o cabeça sobre todas as coisas. Em outros textos, os quais veremos mais especificamente nos próximos capítulos, pode ser observado, então, que Cristo é mencionado também como o cabeça que está 1. Sobre cada membro do seu corpo. 2. Sobre cada matrimônio estabelecido segundo a vontade do Pai Celestial. 3. Sobre a Igreja do Senhor como um todo. 4. Sobre cada principado e potestade que há no universo. Passar a ver o senhorio, o sacerdócio, a condição de rei e a luz que há em Cristo, também como o cabeça, passa a expor ou revelar toda uma maneira nova ou particular sobre todos estes demais atributos do Senhor. Uma pessoa ter uma condição de rei, senhor ou sacerdócio sobre outras pessoas é uma situação que não necessariamente estabelece uma proximidade e uma relação pessoal do regente para com aqueles sobre quem ele governa e também não dos governados para com o seu regente. Quando, porém, dizemos que o rei, senhor e sumo sacerdote Jesus também é o cabeça, um suposto distanciamento entre Cristo e a pessoa sobre quem ele está estabelecido é colocado sob uma perspectiva muito peculiar. A condição de Cristo ser também o cabeça sobre o que ele foi estabelecido pelo Pai Celestial reafirma, mais uma vez, o que já lhe foi outorgado quando foi estabelecido como Senhor, Mediador, Sumo Sacerdote e Rei. Entretanto, ela também acrescenta o esclarecimento de uma condição singular e muito específica de proximidade que pode ocorrer entre Cristo e aqueles sobre quem o Pai Celestial o estabeleceu. A revelação de Cristo ser o Senhor que também é o cabeça estabelece de forma ainda mais precisa e objetiva o que o Senhor Jesus disse ao declarar, porque sem mim nada podeis fazer. A revelação de que Cristo é o sumo sacerdote e rei que também é o cabeça, também nos faz relembrar do texto em que Paulo afirma. 2 Coríntios 3, 5. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou ainda, quando vemos a revelação de Cristo ser o Senhor que também é o cabeça, podemos ver de forma ainda mais afirmativa este outro texto também apresentado por Paulo. 2 Coríntios 10, 3 até 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando uma pessoa entende que Cristo é o Senhor que também é o cabeça da sua vida, ela começa a compreender que a proximidade com Cristo é tão expressiva que até os pensamentos que há em seu coração podem e deveriam estar sujeitos a Cristo, sendo que somente em Cristo, como o cabeça, é que uma pessoa tem verdadeiramente um discernimento sóbrio e espiritual sobre todas as coisas que ela necessita discernir. Um cristão pode ter a mente de Cristo não porque Cristo transfere um pacote de sabedoria a uma pessoa, mas porque Cristo é o cabeça da sua vida e ao qual ele pode ter e deveria ter constante acesso através da fé e da comunhão. O fato de Cristo ser apresentado como o Senhor que também é o cabeça reforça ainda mais a condição de somente Cristo ser o único mediador entre Deus e os seres humanos, pois uma pessoa e um corpo não são feitos para serem administrados e guiados por mais do que uma cabeça. Uma pessoa ou um corpo sujeito a mais de uma cabeça, inevitavelmente, tornar-se-á em uma casa dividida, a qual não poderá subsistir por causa da divisão que nela ocorre no ponto em que não deveria haver uma divisão. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A divisão do comando da vida sob mais de uma cabeça sempre foi um dos principais aspectos controversos e falhos da fraca e inútil ordem de Aarão no que se refere a aperfeiçoar as pessoas que estavam associadas a ela. A ordem de Aarão, ou segundo Moisés, sempre se debateu entre a discrepância de comando e de interesses que havia entre o aspecto sacerdotal e o aspecto civil que estava sob o governo de um rei, apesar de que o rei, em teoria, também deveria estar sujeito à ordem de Aarão, pois esta última era a legisladora para os sacerdotes e levitas, bem como também para o povo e os reis, conforme exemplificado abaixo. Deuteronômio 17, 14 até 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás, com efeito, sobre ti como rei aquele que o Senhor, teu Deus, escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. As palavras deste último texto acima até podem soar como bonitas e inspiradoras, mas na prática, e como a cabeça de governo era dividida entre os sacerdotes e os reis não se mantinham fiéis aos escritos da lei de Moisés, pois também estes reis careciam da instrução e comunhão mais diretas, completas e pessoais junto ao Senhor, uma vez que parte destas cabia aos sacerdotes fazê-lo em nome dos reis. Por mais amplamente elaborados que fossem a lei, o sistema de sacerdócio e o sistema de reinado segundo a ordem de Aarão ou de Moisés, os seus modelos nunca subsistirão também porque atuavam com a cabeça dividida sobre a mesma casa chamada de Israel e sobre cada uma das pessoas debaixo desta condição. Também pelo aspecto da divisão de poder, foi demonstrada a necessidade desta ordem ser revogada, declarada como obsoleta e ser transformada somente em uma parábola para a época presente para que ninguém mais precise incorrer no equívoco de seguir estes modelos inapropriados para as suas vidas pessoais. Quando, por exemplo, uma pessoa do povo recebia uma instrução dos sacerdotes para fazer algo que dependesse também do consenso ou do favor do rei para conseguir fazê-lo, e o rei optasse em não liberá-lo ou não ser favorável a este indivíduo, mesmo que tivesse recebido uma boa palavra dos sacerdotes, esta pessoa ficava de mãos atadas entre o que era instruída a fazer e o que de fato era autorizada e favorecida para fazer. Por outro lado, se um rei quisesse beneficiar o povo sujeito a ele, mas os sacerdotes não lhe atendessem buscar verdadeiramente o conselho de Deus, o rei e o povo, apesar de terem recursos para fazer algo, ficavam com as mãos atadas sem saber ao certo se o que pretendiam realizar era ou não era da vontade de Deus. Agora, pensemos neste trâmite entre reis e sacerdotes estabelecidos para atender milhares e centenas de milhares de pessoas. Qual não era a fragilidade ou a debilidade da proposição da ordem de Aarão? Assim, em Cristo, como o cabeça, temos um mesmo ponto que recebe pessoalmente e intimamente o que apresentamos a ele, bem como o que ele pessoalmente nos instrui a fazer, permitindo que haja o estabelecimento da paz entre o querer e o realizar para cada indivíduo que se relaciona com o Senhor. quando as Escrituras nos mostram que Cristo é o Senhor que também é o cabeça, podemos saber que nele uma pessoa tem unificada a condição de Cristo ser o sumo sacerdote perfeito e o rei perfeito da sua vida para que também obtenha as instruções unificadas e sem contradições entre os aspectos do viver em Deus e do andar em Deus. Diante da exposição da glória de Cristo como o Senhor que também é o cabeça, qualquer pensamento de que o sacerdócio e a governança de Cristo são realizados somente de forma genérica e impessoal fica exposto à condição de engano e de mentira, mostrando-nos Deus, que em Cristo tudo é sustentado pelo poder da sua palavra, mas que também cada aspecto deste todo é sustentado individualmente pelo Senhor, que também é cabeça. Quando os salmistas do livro dos Salmos declaram que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, e assim por diante, e quando pediam para o Senhor ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, eles não estavam falando de aspectos distantes e impessoais da glória do Senhor, mas exaltando a grandeza do Senhor poder ser em cada um o que cada um necessita que Deus seja para ele e nele. Se tudo foi criado por Cristo com individualidade, não poderia ele também cuidar de cada aspecto criado com individualidade? Visto que somente Deus é poderoso para atender a todos em todas as suas questões, o ser humano dissociado da comunhão com o Senhor e também o império das trevas, devido às suas limitadas condições, é que tentam impor às pessoas o pensamento de tratamentos dos indivíduos somente por sistemas coletivos e sem a devida pessoalidade. A exposição da glória de Cristo, também como cabeça, se opõe a toda tentativa de descaracterizar a condição individual que Cristo tem para com cada pessoa e cada aspecto da sua criação, reafirmando mais uma vez que Cristo é soberano sobre todos, mas que ele também é soberano sobre cada vida e detalhe do universo. Colossenses 1:13-20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 1 Coríntios 8:2-3. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Salmos 32, 8-11. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração.